pro São Lourenço, repórter. A gente fala de Copa Costa Doce de Futsal Vidraçaria Lourenciana. E não só da Copa das Copas, da desejada CCDF, mas da grande decisão da CCDF, onde chegam para essa final duas campanhas praticamente iguais. Eu converso com quem neste momento? Um é do Nordeste do Estado, outro fronteiriço. Um é campeão estadual, o outro também campeão do Municipal de Arroio Grande. Um está invicto na CCDF 2023, o outro também. Um chama a atenção pelo reflexo, o outro chama a atenção pela imposição física. Ambos não têm título de CCDF ainda, lhes faltam a desejada. Falo agora com dois paredões, dois muros. Boa noite, do Sarandi, o Dani, tudo certo?
Boa noite, Cal, boa noite a todos aí, tudo certo, tudo tranquilo.
E o nosso goleiro aí do C10 Barber, como a gente destaca na transmissão, o Vicari, boa noite.
Boa noite, Cal, boa noite no mundo, boa noite, Dani.
Tá falando aonde, Dani?
Eu tô em casa, em Bento Gonçalves.
Bento Gonçalves, tu é natural de Bento Gonçalves, né?
Sim, sou natural daqui.
E tu, Vicari, está em Não Me Toque, como você me destacou em off, mas é de Arroio Grande, tô certo?
Isto, na verdade faz uns 8 anos que eu resido em Arroio Grande, mas eu sou natural aqui do norte, né? Então a minha família toda é daqui, agora eu tô passeando aqui, deu uma folga e amanhã estamos se ajeitando para voltar pro fronteiro.
Uma folga em preparação para CCDF, vou tirar aquela semaninha que eu preciso ganhar aquele jogo, mais ou menos por aí?
É, acalmar os ânimos, né? Chegar tranquilo.
Dani, vou começar contigo aqui, ó. Natural de Bento Gonçalves, região nordeste do Rio Grande do Sul, campeão estadual com Bento Gonçalves, futsal, o BGF, no estadual de futsal de 2021, time que tinha você, Bruno Reis, Jorge Lucas, Kevin, Tanque, Gabi, Matheus Melo e Lucão, uma verdadeira seleção. Muitos o colocam, meu amigo, no top 5 dos goleiros do Rio Grande do Sul, um dos melhores goleiros do nosso estado. Tá certo tudo isso que eu falei por aqui?
Cara, a parte dos títulos do time aí, tudo tranquilo, tudo certo. A parte de um dos melhores aí, eu acho que tem bastante gente aí que tá na minha frente ainda, mas eu trabalho bastante, treino bastante para estar entre os melhores.
Tu recebe muitos convites, né, Dani, ao longo da temporada para participar de outros projetos e sempre opta por ficar no BGF, por ficar próximo à família.
É, isso mesmo. Até esse ano aqui eu tive uma proposta para mim sair, até questão financeira bem melhor do que a que eu tenho aqui no BGF, mas durante a semana que eu tinha que dar a resposta para a equipe lá, eu conversei com a minha esposa e com a minha filha, tava tudo tranquilo, mas para mim ir para lá, filhinha? Ela fez 7 anos, agora é dia 17 de junho.
Fica em casa,
e
pai?
E aí foi o que pesou para mim, né? Quando eu falei para ela que eu tava resolvendo de ir embora, ela já veio já conversar comigo, já chorando e tal, pedindo para ficar. Eu disse, não, então vamos ficar por aí, que não tem mais o que fazer.
Pode falar onde é que era esse destino?
Era Cerro Largo, junto com o Jorge, com o Tauã lá. Até eles estavam fazendo toda essa correria para que eu fosse para lá.
Uma seleção que montaram lá, né? O time é muito forte.
Sim, estão fazendo, fizeram um grande time lá.
Vamos lá, Vicari, natural de Arroio Grande, sul do Rio Grande do Sul, campeão municipal de Arroio Grande, com Meninos da Vila, Série Ouro, e um fato até então inédito naquele municipal, goleiro craque do campeonato. Atualmente joga junto com o capitão do C10, o Rangel, no municipal de Cerrito, onde está nas semifinais. Essa é uma breve trajetória do goleiraço Aço Vicari. É por aí?
É, por aí.
Conta um pouquinho da tua trajetória.
Bom, eu estava parado fazia bastante tempo, né? Eu parei de jogar bola em 2013, né? Quando eu ainda estava aqui no Norte, em Nametoque. Na época tinha o time do Arsenal aqui, no principal, no, na Série Prata do estadual. E depois a gente veio para a fronteira, né? A gente veio trabalhar para cá. E aí, logo mais veio a família, né? Então, ali até eu fazer uma amizade, voltar pro futebol, fui voltar a jogar logo. E no começo da pandemia, foi um pouco antes que eu voltei a jogar bola. Então, dali para cá, aqui, eu entrei de volta a fazer o que eu gostava. Então, o trabalho. Eu tinha muito deslocamento, a gente tinha recebido uma fronteira, eu tinha a família aqui em cima, toda hora eu fazia e voltava, estava aqui bate e volta, então estava ruim de eu continuar jogando, né? Então agora estou feliz de ter voltado, fazer um forte, eu gosto.
Ô Vicari, revela aí pra gente por que o C10, por que o time de Pelotas e por que não defender o time de Arroio Grande? A gente fica se perguntando na transmissão, por quê?
É que assim, o Rangel foi pra nós lá.
Amizade.
Então a gente tem uma grande parceria, né? Botar o dinheiro na barbearia. Eu queria que tu contasse, dar uma mão, né? Eu falei,
tem como dar uma melhoradinha no sinal aí? Tá dando uma falhada, Vicari.
Deixa eu vou. Para.
Vamos tentar te ouvir.
Tá, agora.
Siga de onde parou.
Bom, o Rangel tinha me convidado, né, pra vir fazer parte desse projeto dele, né? Então eu não tinha como negar, né? Ele foi pra lá, foi um dos principais jogadores nossos lá no Meninos da Vila. E seguimos o título, né?
Ah, entendi a ligação.
E aí, então, não tinha como negar essa ajuda. Aí, depois que eu tinha feito compromisso com eles, que aí saiu o time do Arroio Grande pra vir jogar aqui. E aí, então, eu falei, ó, eu devo esse favor pro Rangel, eu vou ajudar ele, né? Mais pra frente, quem sabe, né? Mas, a princípio, eu vou dar essa mão pro Rangel e vamos pra frente.
E tu, Dani, por que tu não joga no Sarandi desde o começo do projeto? O Lucas não gostava de ti, por que isso?
Ele não ia muito com a minha cara, né? Cara, acho que não sei o que aconteceu aí, né? A gente não se conhecia ainda.
Mas o Tanque já tinha jogado aqui, o Kevin já tinha jogado aqui.
Ele tava junto com o Paulista, né? No ano que a gente ganhou o título da Série Ouro, acho que ele ficou meio magoado aí. Mas depois ele teve que dar o braço a torcer, né?
Vocês já se conheciam antes da CCDF?
Não.
Não?
Não, não.
Não, Vicari? Conheci o Dani?
O Dani eu já tinha ouvido falar. Ele já tinha ouvido falar do time, claro, né? O time é outro nível, né? Série Prata, né? Então, acompanhamos as notícias do campeonato, né?
Olha só, a trajetória de vocês até aqui na Copa Costa Doce de Futsal. Vou começar pelo Sarandi. 100% de aproveitamento na primeira fase. O Sarandi venceu o Shakhtar, o SF13, o Barcelona, a Associação Arroio Grande. Na segunda fase, venceu o BGV e derrotou a Amplimac em El Clássico nos pênaltis até chegar à decisão, tá? Já a equipe do C10, 100% na primeira fase, venceu o Primaçul, o CRP, venceu o multicampeão Funil, venceu a Amplimac. Na segunda fase, derrotou o DMC nos pênaltis, assim como a equipe do Sarandi nas semifinais, tá? E venceu, convencendo o Quilmes nas semifinais. Vocês já pararam para pensar a paridade desse confronto? Que vocês estão fazendo, sim, esta final agora, dia 14, por méritos. Quer falar? Quem quer começar falando sobre? Vocês chegam muito iguais, cara. Vai lá, Dani.
Eu queria parabenizar a equipe do Sarandi, porque, como você falou aí, foi uma trajetória difícil, né? Pegou o time do Barcelona, pegou o time do Arroio Grande, que era um time difícil, né? Conseguiu classificar 100% e depois pegou umas semifinais difíceis, né? Então não foi, desde o momento, não foi uma caminhada fácil, tanto justamente como o TDS, né? Não tem caminho fácil até aqui.
Em Ovicari, mas vocês ganharam da Amplimac dentro dos 40 minutos, então vocês seriam favoritos para essa final, né?
Eu acho que são dois jogos diferentes, né? Nós, jogo que as equipes estavam classificadas, e era só para decidir quem iria passar em primeiro. Claro, as duas equipes iam ganhar, né? Só que não era a mesma coisa que o peso de uma semifinal, né? E sem falar no clássico que é, né? Aqui pra cidade de São Lourenço.
E aí, Dani? Essa chegada, decisão, eu muito igual.
Eu acho que chegou as duas equipes que deveriam chegar, né? Caiu para um lado o C10, caiu para o outro o Sarandi. Eu acho que os dois times com um nível muito alto. Então, chegou as duas equipes que deveriam chegar.
Dois grupos, Dani, complicadíssimos, né? A chave A e a chave C estavam encardidas. Vocês que facilitaram, tá? Tanto o Sarandi como o C10, vocês que facilitaram. Porque era difícil, cara, era encardido. Dois grupos da morte.
É, ali nós pegamos o funil no primeiro jogo com um time montado, digamos, com jogadores que não estavam muito acostumados a jogar junto, né? Eram poucos ali que estavam acostumados a jogar com o companheiro. Então ali eu acho que foi que fez o nosso time engrenar e ir com confiança e seguindo em frente, né? Talvez se tivesse começado de maneira diferente, talvez não teria dado tão certo.
Vamos lá, daqui a pouco tem um ping-pong aqui no nosso debate, na nossa entrevista, mas eu queria passar agora uma explanação aqui pro Dani. Dani, por que o Gabi é teu devoto, tá? É mais um que te chama de nosso guardião. O que que aconteceu em Santa Maria em 2021?
Cara, eu sou o cara que começa a confusão, eu chego para separar. Não gosto muito da confusão. Mas em Santa Maria, acho que foi, se eu não me engano, nas quartas de final da Série Ouro, a gente estava jogando lá e o Gabi sofreu uma falta, e o juiz não deu e tal, e os caras foram para cima dele. E a quadra 40 por 20. E eu saí arrancado da minha goleira, fui até lá, ergui ele, tirei ele do meio.
É tomar uma ruim.
Ficou cuidando e tal, e ninguém sabia de nada. Eu ergui ele, tirei ele do meio da confusão, e aí ficou essa resenha dele aí.
Ia tomar uma ruim o Gabi.
Vai, ia tomar uma ruim, era baixinho ainda, franzininho, eu disse, não, vem pra cá.
E até hoje te chama de guardião?
É, até hoje ficou essa daí, né?
Vamos lá, Vicari, escuta essa aqui, Dani, escuta essa aqui pro Vicari. Vicari, é verdade que antes de começar o Municipal de Arroio Grande, tu era de outro time, dias antes se estranhou um dos donos do time, que seria o Arsenal Série Prata, e acabou indo para o Meninos da Vila. Isso é verdade?
É, eu tava, na verdade, lá era o time do Alçad.
Tá.
Então, teve ali um desentendimento ali, então.
O que, que é esse desentendimento? O que, que é esse estranhamento? Explica pra gente.
O que acontece? Nós tinha ideias diferentes, né? O time não estava vindo, como é que eu vou te dizer, o Alçad não vinha chegando, né? Estava sofrendo para chegar na semi, quando chegava na semi acabava caindo, aconteceu de até nem chegar na semi, então estava difícil, sabe? E aí naquela ideia de reformular e tudo mais, acabou que não deu mais certo. Então, e aí o time do Meninos da Vila, quando ficou sabendo que eu tinha me estranhado lá, já me chamou na hora, né?
Tu viu que os baita amigos tu tem? Só as perguntinhas afiadas. Agora escuta essa aqui, Vicari, essa vai pro Dani. É verdade que com a camisa do Sarandi, tu nunca perdeu?
Cara, Cara, eu joguei o Cimentão, né? Que tá conhecido agora como Cimentão aí. A gente jogou o campeonato inteiro ali, foi o meu primeiro campeonato com o Sarandi. A gente não perdeu, foi campeão invicto. E agora na CDF também a gente está invicto, então ainda com a camisa do Sarandi eu não perdi, espero não perder também, né?
Escuta essa aqui então, Dani, olha só. Vicari, é verdade, sempre que tu jogou ao lado do Rangel, tu nunca perdeu um jogo e lá já se vão 15 partidas?
É verdade essa. Esses dias eu estava conversando com ele, nós dois juntos até hoje não temos nenhuma derrota no corrido.
Cara, vocês estão acompanhando, vendo a paridade desse confronto, e tem gente dizendo que, cara, será que era essas duas equipes que tinham que chegar até a final? É lógico, essa resposta está na ponta da língua. As duas melhores equipes da CCDF 2023 estão e vão fazer a grande decisão dia 14 de julho. O nosso ping-pong, assistiram o Paitão das semifinais? Dani, sim, cara. Sim. Aí sim, Lucas Silva e Tiagueira disseram que vocês, os goleiros, claro, o Lucas Silva falou do C10, o Tiagueira falou do Sarandi, vão falhar, ou seja, que passaria por vocês o título da desejada CCDF 2023. Vocês vão falhar nessa decisão?
Espero que não, né?
O outro time está contando com isso, Vicari.
O que acontece? Todo mundo conta com o erro do goleiro, né?
Vamos pro ping-pong, então. Principal defeito do teu adversário, o time, Dani?
Cara, não acompanhei muitos jogos deles ali. Eu acho que para chegar numa final, como eles pegaram muitos adversários fortes também, eles não devem ter muitos defeitos, não. Eles chegaram por mérito ali, tiraram muitos times fortes também, que gostariam de estar numa final.
Vai ficar em cima do muro?
Então, acho que defeito eles não devem ter, não, hein?
Vai ficar em cima do muro?
Não, tem um time que chega numa final e o Victor, acho que não é difícil ter algum defeito, hein?
Principal defeito do teu adversário, Vicari?
Não, a meu ver, é um time que tem muito completo, tem muitas peças, né? Então, isso é bom, muito bom para o jogo, né? Só que eu tô contando que talvez isso seja um fator desfavorável para eles. Talvez uma hora vai entrar alguém frio, algo do tipo, né? E talvez isso venha a ocorrer alguns erros.
Do tipo, muitos jogadores de alto nível pode dar errado.
Ao meu ver, o que eu imagino, que eu tô contando que aconteça, né? Que eu torço que aconteça, que talvez ali no momento de uma troca ali do time ali, alguém entre meio frio, meio desatento e saia algum... O que eu torço, não torço que o Dani aí cometa algum erro, talvez deixe pros jogadores de linha aí cometer algum erro.
Vamos ver se o Dani sai de cima do muro e começa a participar do ping-pong. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o principal defeito do teu adversário, o goleiro da equipe do C10? Onde o Vicari não é tão bom assim?
Cara, verdadeiramente eu não assisti os jogos deles aí.
Tá vendo, Vicari? Ele não assiste alguns... jogo, ele tá convicto.
Eu vi alguns lances aí e não sei se pode ser isso ou não. Mas talvez jogar com os pés, não sei se é muito a do Vicari aí e tal, mas talvez seja isso.
Qual é o ponto fraco do Dani, Vicari? Não fica em cima do muro.
Eu acompanhei alguns jogos deles, né? Eu gosto de assistir, o campeonato tá bom de assistir.
Diferente do Dani, tu vem acompanhando o teu adversário.
Eu venho acompanhando. Eu acompanhei quase todos os jogos da CDF.
Eu sou o Botafogo aqui, Dani.
Como eu tava em casa com a pequena, né? Então, enquanto eu tava segurando a pequena, aproveitando um tempinho com ela, eu tava assistindo os jogos, né? O que eu vejo, assim, do Dani, ele é um cara com muito reflexo, né? Então, talvez o... não vejo, assim, como eu falei. Por isso que eu não conto muito com o erro dele. Eu vou contar mais com os méritos da nossa equipe, né? Em fazer o gol, né?
Tá, mas o que tu ia falar?
Talvez algum rebote, algo do tipo assim.
Rebote. Tu não segura, não consegue segurar a bola, Dani. É isso aí. Tá? Vai ser aí o gol do título. Hein? O que tu acha, cara? Vamos lá. Dani, principal virtude do Vicari?
Cara, como eu te
você
falei,
que não olha jogos da equipe do CDS.
É, eu não acompanhei os jogos muito aí, porque a gente treina à noite, né? Quase toda semana a gente está treinando aqui. Quando eu não tô no BGF, eu tô treinando por fora. Então eu não acompanhei muitos os jogos. Mas eu acho que pro cara tá numa final com invicto ainda, não é por acaso, né? Então, tipo, acho que a qualidade dele deve ser pegar muito, deve ser um dos melhores aí da competição também. Então acho que a qualidade dele é defender muito.
E eu acho que, Vicário, você já respondeu a respeito do Dani. A principal virtude dele seria o reflexo?
É, pelo que eu vi, ele tem muita agilidade, né? Então isso aí, até a questão de treino, como ele faz tempo que tá nas competições de alto nível, tá sempre treinando, né? Então isso aí favorece bastante o reflexo dele, né?
Dani, isso aqui eu já perguntei pro Lucas Silva e ele sempre fala nós, tá? Mas eu quero saber de ti, quem é o favorito para esse jogo?
O time que eu jogo, eu considero como favorito sempre, porque se depender de mim, a gente vai ser campeão, então favorito é nós.
Quem é o favorito, Vicari?
Para minha equipe, para nossa torcida, é nós, sem sombra de dúvida.
Dani, quem faz o gol da final, o gol do título?
Poderia ser eu, né? Mas independente se não for eu acho que poderia ser o Kevin, um cara que tá sempre comigo aí, um cara que é a cara do Sarandi, né?
Vicari, quem faz o gol do título?
Olha, essa aí eu torceria bastante pro Rangel. O Guga seria bacana pela vibração que ele tem, né? Mas quem eu daria é o... Eu acho que o Rangel seria bacana. E também diria pra dar o craque do campeonato pra ele. Um gol do título.
E a lei do ex, né, Vicari?
É, lei do ex.
A lei do ex. Vai ter lei do ex, ô Dani?
Tomara que não, né? Vamos fazer de tudo pra que não aconteça.
Pra encerrar o nosso ping-pong aqui, Dani... Primeiro e segundo melhor goleiro da Copa Costa Doce de futsal. Quer ver quem vai ter
eu acho que todos os goleiros aí estão de parabéns, né? Pela competição que fizeram e tal. Eu acompanhei alguns lances do Carlos Júnior ali, que eu sigo ele nas redes sociais, ele postou bastante ali. Eu vi que fez grandes partidas e tal. Mas eu acho que a gente está bem servido de goleiro. Eu e o Rodrigo, a gente está com os dois melhores, eu acho, do campeonato aí, na minha visão.
Quem é o melhor goleiro, quem é o segundo melhor?
O Rodrigo fica em primeiro, fica em segundo.
Ele é político, o Dani é político. Vamos lá, Vicari, o melhor e o segundo goleiro. Tem que ser que atuou, né? Tu atuou em todos os jogos. Não vem com o Vicari e o goleiro reserva também.
Não, assim, eu acho que assim, como você falou, teve bastante mérito nosso aí para ajudar as equipes, né? Então eu diria que seria eu e o Dani, a meu ver, os melhores goleiros da competição.
Quem é o melhor?
Quem é o melhor, eu acho que assim, o Dani eu consideraria um jogador melhor que eu, né? Mas eu acho que para a competição, eu acho que quem levar o título, para mim, ao meu ver, eu acho que vai passar pela mão do goleiro do título, né? Então, acho que quem ali ajudar a melhor equipe a levar o título, acho que é o merecedor.
Gurizada, é uma satisfação estar falando com vocês. Vocês realmente fizeram um campeonato acima da média. São dois goleiros excepcionais. Tanto é a paridade que a gente veio destacando ao longo dessa entrevista. As duas equipes chegam muito iguais. E eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo. Dani, convoca o time, convoca a torcida do Sarandi para se fazer presente nessa grande final.
Só agradecer aí pela entrevista, por todo o trabalho que vocês fazem aí para divulgar o nosso trabalho também, né? E espero que sexta-feira o ginásio esteja lotado aí com bastante torcida do Sarandi, que venham para nos apoiar, e sei que também aqui em Bento o pessoal inteiro vai estar torcendo por nós aí, que a gente vai fazer de tudo para conquistar o título.
Vicari, convoca a torcida do C10, convoca Arroio Grande, enfim, espaço é seu.
Obrigado, Carl. Obrigado, Dani. Vamos lá, vamos vamos todo mundo aí sexta-feira lotar o ginásio. Quem não puder aí, acompanha nós aí pela transmissão. Tenho certeza aí, pessoal de Arroio Grande, Erval, Jaguarão, Pelotas, vão estar junto com nós aí. E então, inclusive aí, tem bastante torcida aí em São Lourenço, né? Até pela pelo rival aí, né?
Tem, então, e tem ali Léo Jaque, Seco, que são aqui de São Lourenço, no C10, né? Tem dois jogadores.
A torcida vai estar grande ali em São Lourenço também. Então eu acho que pela torcida, se der a torcida, eu acho que nós levamos.
Curizada, obrigado.
Boa noite.
Valeu.
Valeu, Cal. Boa noite. Valeu, Vicari.
Valeu, Dani.